Hi, listeners. Welcome to Reggae Inbox Radio Show. My interviewee tonight, he is a special guest. I am talking about Lucas Sori. He is musical producer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa, dizer que nós estamos transmitindo para a Europa, para a África e também para as 5 regiões do Brasil. Então, seja bem-vindo e, por favor, se apresente, meu amigo.
Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Lucas Ricordi, tudo bom, Zé Orlando? Tudo bom, ouvintes desse globo todo? Eu sou Lucas Ricordi, sou aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sou músico, instrumentista, sou produtor musical, já fui produtor de festas, de shows e um grande amante do reggae.
Fala pra nós, Lucas. Como surgiu o reggae na tua vida?
Ah, foi muito legal, assim, tipo assim, o primeiro contato mesmo que eu tive, de verdade, assim, foi a minha mãe, sempre colecionou vinis, né, e a minha mãe chegou em casa, a gente devia ter uns 12 anos, meu irmão ali uns 15, e ela chegou com dois discos, Survival do Bob Marley e o Bush Doctor do Peter Tosh. Ali foi o primeiro contato, né, que a gente teve com o reggae ali, e a música Johnny B. Goode, assim, ela desceu muito redondo pra gente, né? Inclusive, quando a gente ouviu o Survival, a gente botou primeiro o Survival e não entendemos, porque a gente ouvia rock, né, clássico. Aí quando a gente botou o Johnny B. Goode, a gente entendeu. Aí depois que ouvimos o Johnny B. Goode, botamos de novo o Survival e aí entendemos. E aí foi. E depois, no ensino médio ali, eu conheci um grande amigo meu de vida, que é o Marzo Couto, vocalista da banda Puri Feeling. E aí ele me mostrou mais a fundo, né, muitos reggae, a Israel Vibration se ouvia muito, a própria tribo de Jah também, né, depois veio para nós, Cidade Negra, Jimmy Cliff, e aí vem toda aquela geração ali, né, a gente cresceu ouvindo, era nos anos 90, né.
Agora, o teu primeiro show de reggae foi bem inusitado, né?
Foi The Wailers, cara, em Porto Alegre, em 1996, cara, ou 95, foi muito louco, assim, era eu e meu irmão, né, a gente queria ver o show do The Wailers e a gente não tinha dinheiro, né, e aí a gente foi no local do show um dia antes, e pra ver lá o que acontecia, né, e aí a gente chegou lá e tinha uma festa um dia antes no mesmo local, e a gente, um monte de gente tava lá fazendo a decoração da festa, a gente meio se fez de louco, né, metemos o louco e começamos a meter a mão na massa junto. Aí, lá pelas tantas, o produtor da festa veio na gente e falou, vem cá, vocês não são da equipe. Aí nós olhamos assim, realmente, a gente não é, né? E eles, tá, mas a gente tá precisando de gente pra trabalhar, o que vocês querem? A gente só quer ver o show de amanhã. A gente era dois adolescentes, cara. Aí o cara nos olhou assim e foi com um olhar muito, assim, simpático para nós, e disse, não, pode deixar que eu vou conseguir os ingressos para vocês. Mas amanhã vocês têm que vir desmontar a festa 2 da tarde, ok? Ok. Fomos no outro dia, desmontamos toda a festa, o cara veio para nós, nos deu os 2 ingressos, e ainda nos deu R$30 para cada um, né? Ele, vou ver que vocês trabalharam mesmo, vocês são guri de pegada. Aí nós, super feliz, né? Era no Cais do Porto, aqui em Porto Alegre. E aí a gente, foi ali na beira do rio, ali relaxar, até comemorar, né, cara, que a gente estava com o ingresso garantido. Quando chegou o ônibus do The Wailers, desceu um rasta, assim, que era o tour manager deles, que era o Pepe, cara. O Pepe até que faleceu aí há mais ou menos um mês atrás aí, né. Foi ele, nos olhou, vocês carreguem todos os instrumentos para cima do palco. Aí nós olhamos, beleza. Aí carregamos os instrumentos. E a gente é muito comunicativo, a gente ficou amigo dos holds ali, da equipe de som, e a gente ficou ali pelo palco quando subiu o The Wailers. Aí o Aston Barrett olhou meu irmão e enfim, né, ficamos amigos do Aston, e aí quando veio o produtor, nos deu 2 credenciais, e disse, no fim do show eles vão guardar os instrumentos, vocês carregam pro Animus de novo. Então foi isso, a gente era 2 guri que a gente não tinha dinheiro para ver o show, quando a gente estava no backstage trabalhando com os caras com credenciais, com contato direto com os The Wailers, né? E a hora do show foi uma coisa muito marcante, aqui em Porto Alegre se lembra muito desse show, ele foi um divisor de águas, foi uma energia tremenda, eu nunca tinha visto um reggae ao vivo, uma banda ainda jamaicana, a banda do Bob Marley, né? Era a banda, praticamente a banda completa, né? Só não era o mesmo baterista e não tinha o Bob Marley. O resto eram praticamente eles todos, né? Era o Alvin Sicko, era o Junior Marvin nos vocais, o Erlindo nos teclados, o Aston Barrett, eu acho que eram esses os originais. Era assim, era uma coisa, um sonho, né? Depois desse show, na mesma semana, eu montei minha primeira banda de reggae.
Para quem não sabe, o Lucas, durante muito tempo, tocou com a banda Shima Roots, né, Lucas?
Eu toco até hoje.
E a questão da produção musical, como ela entrou na tua vida?
Assim, eu sempre dei força, assim, já tinha feito algumas produções pontuais, assim, para bandas de amigos. Mas, assim, virei produtor musical de fato, de ofício, foi a partir de 2016, que foi quando a Tati Portela, ela saiu da Shima Roots e ela queria gravar um disco de... Na verdade, ela queria gravar um single, porque ela tinha conseguido uma abertura para o show do Coldplay em Porto Alegre, ela queria lançar uma música própria. E aí ela me chamou e a gente gravou o primeiro single do disco dela, A Minha Verdade. E aí depois a gente seguiu e aí eu fiz o disco para ela também. E ali a coisa ficou séria, né? Porque a gente ganhou, imagina, foi o primeiro disco que eu produzi, né? E ela também, o primeiro disco dela, e a gente ganhou o Prêmio Açorianos de melhor disco, melhor compositora, e melhor disco pop, melhor compositora e melhor intérprete aqui no Prêmio Açorianos do Rio Grande do Sul, né? E aí, depois disso, meio que não parei mais de produzir, né?
Então, você que produziu Impermanência, é isso?
Exatamente.
Caramba, é um disco muito bom, viu, cara? Eu tenho ele aqui na minha playlist e a pegada é muito... O reggae é muito pancada, muito bom. E a Tati, sem comentários, né, cara? Ela manda muito, né? E com uma boa cozinha, tendo um bom tempero, aí, meu parceiro, você se esbalda, né?
Com certeza. Esse disco, na verdade, eu produzi é um disco de 10 músicas, eu produzi 5 músicas. Eu produzi a Minha Verdade, Impermanência, Borboletas, Leve e Melodia Verdadeira. Aí teve outra música que ela produziu, teve outra que foi o Duca Lendecker que produziu, que é um grande artista aqui do Rio Grande do Sul. E outras duas, se eu não me engano, foi o Júlio Porto também, que é um grande produtor aqui de reggae, de Porto Alegre. Não só de reggae, né? E é isso. Mas desse disco da Tati eu produzi 5 músicas.
E do Shima Roots, você chegou a produzir alguma coisa? Ou foi tudo uma junção de músicos?
A Shima Roots eu entrei em 2004, né?
Uhum.
Na banda, e o primeiro disco que eu gravei com eles foi em 2005, que foi o disco Livre para Viajar, e o produtor foi o Marcelo Fruê, um produtor aqui do Rio Grande do Sul, e no fim eu fui coprodutor do disco, né? E depois nos outros trabalhos da Shima Roots, meio assim, né? Tipo, eu sempre muito atuante com os produtores, né? E agora tá para sair um disco, desse disco eu já produzi 5 músicas do próximo disco que vai vir, que é para vir no início do ano que vem. Ali.
Perfeito. Lucas, e tu tens produzido outros artistas?
Sim, eu produzi também a banda Canamaré de Niterói. Fiz 3 músicas para eles. Produzi também um artista do Quênia, o Timothy Mutetia. Eu estou em produção para ele. Ele mora na Noruega. Já fizemos uma música, estamos fazendo outra. Estou produzindo aqui o Negrito, que é um artista aqui do Sul também. E agora outras coisas que não me recordo agora, mas bastante coisa. Banda Macô, muitas bandas aqui do Sul me procuram, né? Mas estou produzindo direto, cara, direto. De repente me passa assim algum nome, mas está rolando sim, bastante coisa.
Mas também, meu parceiro, com um know-how desse aí você tem que ser procurado mesmo, né? Porque os trabalhos, na verdade, de vocês, do Shima Roots e da Tati mesmo, o reggae do Rio Grande do Sul. Quando a gente vai lá nos primórdios, quando a gente ouve Motivos Óbvios, Produto Nacional, a gente já vê que a pegada é sempre muito boa, né?
É, legal. Essas duas bandas foi legal tu ter mencionado, né? Elas são pioneiras e elas têm toda uma identidade, né? Motivos Óbvios, muito africano, né? Um africaner que chama. Eu toquei na Motivos Óbvios, cara, bastante tempo, até colaboro com eles sempre. A Produto Nacional também toquei, gravei disco com eles. Colaboro sempre, gravei agora um DVD ano passado com eles. E é muito legal, assim, essas duas bandas são uma referência mesmo, assim, são bem originais, né? É como eu falo, assim, a Tribo de Jah eu acho uma banda muito original, né? Que ela carrega aquele som da sua terra, que a Motivos Óbvios é Produto também, né? E outras bandas pelo Brasil, né? Que tem essas características regionais que eu acho muito importante, né? Muito mesmo.
Isso sem falar no Amani Kush, né? Que tem uma pegada e umas letras lindíssimas. E o Paulo Dionísio também tá lançando disco novo logo. Tá chegando aí, né? Quer dizer, tem uma gama de reggae muito boa aí no sul do Brasil que a galera precisa conhecer, né?
É, muito legal. E foi legal ter mencionado o Amani Kush com a banda Groove Eye, eu também colaborei no disco deles. O do Dionísio também gravei todos os teclados, eu e o Marquinho Farias, com esse disco do Espírito dos Lanceiros, né? Que os Lanceiros eram uma legião de escravos que lutaram na Revolução Farroupilha em troca de liberdade, mas foram traídos, né? E a história é essa, né? Então, esse disco do Dionísio, Espírito dos Lanceiros Negros, ele o nome ele já é muito forte, né? E esse disco foi produzido pelo Luiz Wagner, né? O guitarreiro.
Sim.
Ele nos deixou também.
Uma lenda, né? Luiz Wagner é uma lenda, né?
Uma lenda. E uma coisa curiosa também, né, para tu ver a conexão, né, o Luiz Wagner, ele tinha um avô que ele foi lanceiro negro.
Loucura, né? Tem tudo a ver. Lucas, vocês já praticamente já andaram meio mundo, vocês já fizeram shows fora do Brasil, né?
É, o Chimarrutz, na verdade, não fez tantos assim, mas já saímos. A gente já fez Uruguai, Argentina, Paraguai. E também fizemos Estados Unidos, fizemos um show em Miami em 2018. E temos uma turnê que era para ser no início da pandemia, uma turnê europeia, né? E agora essa turnê está confirmada para abril de 2022, né? Que são, a princípio são 5 shows, Lisboa, Madrid, Barcelona, Dublin e Londres. A princípio são esses, né? Essa turnê já está 2 anos marcada e vai acontecer, né? E a ideia da Chimarrutz é essa, né, de viajar mais, né, sair mais do Brasil, né, e a gente nem imaginava que tinha público fora, né, que conhecia a banda e, enfim, né, estamos loucos para ir. Viajar é muito bom, né?
É, e agora com o advento da internet, a música se torna muito mais fácil de ser ouvida. E aí, me perdoa se eu estiver errado, eu vejo que nos dias de hoje a música ela está muito fragmentada nessa questão de grava uma música hoje, grava uma música daqui a um mês, não faz um trabalho que se fazia anteriormente. Obviamente que a gente tem que respeitar todo esse tempo, né? E saber que nós não estamos mais no passado, e sim já caminhando para o futuro, né?
Ah, com certeza, né, Zé? Tipo, o álbum ele é muito raro, né, hoje, né? E o álbum ele é uma coisa que era o jeito, né, de produzir música e distribuir música, né? Era um álbum, né? Hoje é mais singles, né? Mas também democratizou, né? Porque não são todas as bandas que têm recursos, né, para fazer um álbum, né, um álbum é demorado, né, recursos financeiros, recursos humanos também, e um single, fazendo, né, a cada 2 meses, a cada 3 meses, acaba viabilizando das bandas poderem fazer, e tá sempre lançando, e hoje mudou muito, né, Zé, hoje parece que virou de novo, né, a questão do single, né, ele é o, é o grande lance, porque às vezes tu lança um álbum, ele pulveriza rápido, parece que ele envelhece mais rápido, né? Hoje é tudo muito rápido, né?
Eu penso ainda que o álbum, mesmo respeitando todo esse tempo, esse progresso que a gente tem tido, mas eu vejo assim, principalmente se você faz um álbum diferenciado, ele não envelhece até ser totalmente visto pelas pessoas, porque hoje, mesmo com as plataformas digitais, se você não tem, por exemplo, uma boa assessoria de imprensa, um bom acessório, muitas das vezes esse trabalho não chega, né?
É, a internet, as plataformas, elas deram uma, como é que eu posso dizer? Hoje o artista, ele pode se gerir, né? Ele ser o seu produtor fonográfico, no caso, né? Que é o papel que as gravadoras faziam, né? Mas essa questão da divulgação, ela não é profissional, né? Como deveria ser, né? E acaba que hoje as playlists, elas acabaram virando como se fossem rádios, né? Entrar numa playlist bastante ouvida, ela é muito importante, né? E para isso, ou o artista é muito articulado, ou ele tem alguém que faça para ele isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem acesso a tudo, né? A produzir e subir para a plataforma, a parte da divulgação, ela é muito, muito, muito importante, né, Zé? Muito mesmo, assim, né? Eu acho que isso é que falta, né? Para as bandas independentes, eu acho que é isso.
Agora mesmo, a gente já ouve falar em NFT, que é o selo digital, né?
Sim.
Como você está vendo isso? Você já conhece algo sobre isso?
É, eu já conheço, né? E li coisas sobre isso, né? A princípio, sim, eu posso estar falando até uma besteira, mas leigamente falando, a princípio, para um artista que tem já uma consagração é muito mais fácil, né? Porque eu acho que esse formato, ele é muito mais para um fã mesmo, né? Ele quer participar, né? Esse formato diz que até consegue até compor com o artista, né? Não sei se eu estou enganado, mas eu acho que é uma coisa muito mais para fã, né? Posso estar falando uma besteira também.
Lucas, com relação a home studio, você tem home studio?
Sim, eu acho maravilhoso o home studio. Meus melhores takes são no meu home studio, no conforto do meu lar, com o tempo de maturação das ideias, com uma intimidade do lar, né? E é uma relação diferente, né, com o estúdio, né? Porque eu acredito muito, Zé, que a música, ela é estado de espírito, né? Então, às vezes, nenhum estúdio tu não consegue, às vezes tem uma frieza no estúdio, às vezes tem pessoas que tu não conhece, às vezes tem um ambiente que tu não tá tão à vontade, porque eu acredito é no músico, a música vem do músico, não é o equipamento de US$ 1 milhão que vai fazer a música, é o estado de espírito do músico, né? Então o home studio nesse sentido é imbatível, meus melhores takes da vida foram feitos em casa.
Tu tocaste num assunto bem interessante, essa coisa da música, do sentimento que o músico expressa ali, principalmente quando está todo mundo envolvido numa atmosfera, numa energia, e muitas das vezes, quando tem muita gente, aquilo não acaba acontecendo, né?
Exato, eu acho que a performance do músico, Zé, na hora que ele vai gravar, é o estado de espírito que vai definir se aquilo vai se eternizar ou não, né? Então, o que eu falo, em casa é maravilhoso gravar, eu gravo em casa. Por exemplo, esse disco que eu te falei da Tati, eu gravei tudo na minha casa, a gente só gravou fora as vozes. Tipo, e quando precisou bateria, a gente gravou em outros estúdios, né? Mas foi feito aqui e tá lá, né? Um grande disco, né?
Muito bem feito, mais uma vez, meu parceiro. Muito bem feito. Para você que está chegando agora no Reggae Inbox, nós estamos conversando com Lucas Record. O cara, olha só, o nome do cara já é gravação. Produtor musical do Rio Grande do Sul e está aqui marcando presença no nosso programa, dando uma satisfação para nós aqui dos trabalhos maravilhosos que ele tem feito. E projetos futuros, Lucas, o que que tu pensas? O que que vocês estão articulando aí?
Ah, eu sou um cara inquieto, né, Zé? Eu tô sempre armando coisas, né? Sempre bolando projetos novos. Eu sou um cara que eu sou metido, entendeu? Eu vou indo, né? E eu tenho um projeto que eu quero botar agora. Eu quero abrir um canal do YouTube aí com coisas minhas mesmo, né? E mais para frente eu falo, né, sobre isso. Mas estou trabalhando nisso agora, nesse mês eu estou trabalhando muito nisso. De gravar um material e subir para o YouTube. E aí é uma coisa mais particular minha mesmo, né? Aí não é um trabalho para outros artistas, é um trabalho para mim mesmo. Eu sempre pensei assim, pô, eu trabalho para vários artistas, né? Eu queria fazer uma coisa para mim também, entende? E é isso, eu estou sentindo essa necessidade de me expressar também.
A realização pessoal, ela é maravilhosa, cara. Quando você sonha o sonho dos outros e que você não sonha o seu, você não se realiza, tá? E parece até filosófico, mas é a real. Quando você coloca em prática o que você tem em mente, em princípio, todas as ideias que você tem não têm aquela claridade. Você só vai colocando-as em prática à medida que o tempo vai passando e, consequentemente, vão clareando as ideias, e aí, quando você as realiza, aí é fantástico, né?
É, eu acho que essa questão de lidar com a arte, né, ela é muito isso, né, da gente se expressar, né, e como eu falei, como eu tenho meios aqui, né, de produzir e fazer, não tem por que eu não fazer, né, tipo, e aí a ideia é essa, né, eu usar isso para dar vazão mesmo, né, até para liberar a cabeça para outras coisas, né, eu acho que é importante a gente acabar as músicas, né? A gente que trabalha com arte, a gente tem ideias, né? E eu acho que quando essas ideias a gente não desenvolve elas começam a ocupar a cabeça da gente, entende? Então é mais uma questão dessa, assim, necessidade de me expressar também. É nada pretensioso, não vou cantar nada, é tudo instrumental, né? Mas é uma necessidade que eu tenho mesmo e também muitas experimentos que eu faço, né? Com ritmos e enfim, é uma operação mais de produtor mesmo, né?
Bom, a gente já sabe, a gente já ficou conhecendo que o reggae entrou na tua vida de uma forma muito rapidamente. E a música? Como foi que a música entrou na tua vida?
Mas é, eu sou um cara que eu tive muita sorte, que eu venho de uma família muito musical, né? Meus pais, né? Eles sempre colecionaram vinis, né? E os dois. Desde criança, cara, tipo assim, eu pegava os discos, eu ficava olhando as capas, eu ouvia. Cara, eu me lembro, eu tenho memórias assim de 3, 4 anos de idade, eu curtindo o disco Sgt. Pepper's, eu ouvindo, curtindo as capas, Alceu Valença. Cara, meus pais têm um ótimo gosto musical, assim, tudo que tu possa imaginar de música boa eles ouviram, assim, desde a MPB brasileira, a coleção dos Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. Ritmos regionais, Alceu Valença, Reinaldo Azevedo, cara, jazz, Ray Charles, cara, eu ouvi muito, 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 muito. E depois na adolescência, no início da adolescência, meu irmão ouvia muito rock clássico, ele ouvia muito Pink Floyd, Stones, Beatles também, curti muito isso. E a minha irmã, ela curtia muito música brasileira. Tipo, Mutantes, Secos e Molhados. Então, a minha casa. Cara, minha casa, eu não lembro da minha casa em silêncio. Sempre com música rolando. O tempo todo, cara. Era impressionante.
Então, as tuas influências é um caldeirão musical.
Cara, é um caldeirão musical mesmo e graças a Deus, assim, com músicas boas, né? Boas no sentido como é que eu posso explicar? Que bom é muito relativo de dizer, né? Mas, assim, de artistas que são eternos, né? Isso que eu considero, assim, né? A música boa, eu acho que é aquela que eterniza, ela não é de momento, né?
Perfeito. Lucas, e como você está vendo hoje, por exemplo, não vamos nem falar de pandemia, mas a cultura musical brasileira, a cultura de uma forma geral, a gente vê que o governo não está nem aí para a cultura, e a gente sabe que o povo necessita de cultura, né?
Ah, com certeza. Eu até li esses dias eu li um negócio, e aquelas frases de internet que disse, pô, na pandemia, imagina que não, o que seria de nós sem a arte, né, nessa pandemia, né? De poder ver um filme, escutar uma música, ler um livro, né? Imagina que angustiante seria, né? E a arte, ela é uma coisa muito importante, né, Zé? Porque eu vejo assim, né, que como a gente trabalha, né, tem gente que trabalha em trabalhos técnicos, assim, que não tem nada a ver com arte, né, e aí quando vê ele poder ir num show no fim de semana, ou ver um filme em casa, ou ver um quadro, ver uma peça de teatro, enfim, aquilo faz ele se sentir vivo, aquilo lá toca a alma dele de novo, né? O que eu quero dizer é que o dia a dia, quando a gente está no automático, a tendência é a gente ficar muito racional, né? E a arte, ela nos lembra disso, faz a gente vibrar, né? Eu acho que a arte traz a alma à tona, né? É isso, né? Eu acho que todo ser humano, ele tem uma veia artística, independente do que ele faça, ele vai desenhar, vai rabiscar, né? E é isso que eu vejo. A arte, ela é. Só a arte salva, né, Zé? Na verdade, é essa. O cara pode ser um médico, pode ser um cara de computador, mas uma hora ele vai ver um filme, vai ver uma música, vai ler um livro que vai trazer a alma dele à tona de novo, né?
Lucas, eu quero te agradecer mais uma vez. Seja bem-vindo, seja sempre bem-vindo aqui ao Reggae in Box. Dizer que para a gente é sempre uma honra receber artistas aqui. E dos próximos trabalhos que tiver, por favor, não bata na porta, empurre a porta e diga: Zé, tá aqui um trabalho novo para você tocar aqui, porque a ideia nossa é sempre essa, é oportunizar os artistas, principalmente oportunizar a música brasileira. A gente nasceu de oportunidades e nada melhor do que poder oportunizar outras pessoas.
Bom, muito obrigado, Zé. Eu fico muito honrado com o teu convite. Eu sou muito fã da tua história. Já te falei que uma das músicas mais lindas do Brasil é uma música que tu canta, não sei se foi tu que escreveu, que é o Trem em Teresina. Eu acho maravilhosa aquela música. Eu gostaria de falar também, Zé, que eu tô desde mais ou menos 2 anos atrás, eu entrei no Bob Marley Project, Bob Marley Tracks, né, que é um projeto lá da Holanda, do produtor Peter Wezenbeek, que de regravações do Wailers, regravações ao vivo e demais, com vários Wailers também no disco gravando, e sou muito honrado, já participei de mais de 15 músicas. E esse projeto é muito lindo, eu acho que sai ano que vem, começa bobmarleytracks.com, se o pessoal quiser ouvir também. E também a partir desse projeto aconteceu duas coisas muito lindas também, que eu gravei duas músicas com a banda Christafari, que eu amo muito essa banda, gravei com o
Muito boa, muito boa.
Fiquei muito amigo do Renato Times, que é brasileiro e produtor da banda. E também pelo Bob Marley Tracks aconteceu uma coisa muito maravilhosa, que a gente regravou a música Black Woman da Judy Mowat. Aquilo foi muito, muito emocionante, assim, faz uns 2 meses atrás, e eu tava aqui gravando na minha casa, no meu home studio, uns teclados, uns clavinetes, pensando, nossa, cara, eu tô gravando pra Judy Mowat a música Black Woman, que eu considero a música mais importante na voz feminina do reggae, né, e também a mensagem da música, e é muito emocionante, assim, né. Então, quando sair esses trabalhos aí, com certeza aí eu vou mandar o link aí para vocês tocarem também, né. E muito feliz assim com tudo isso que está acontecendo, né?
Tá, só para dizer para você que a música de Teresina a São Luís, ela foi composta por um poeta maranhense, e se eu disser para você que ele fazia poesias maravilhosas, mas não sabia escrever. Quem escrevia era a filha dele. Então
Maravilha.
ele fez na verdade é um poema, né, de Teresina a São Luís.
Nossa, cara, essa música ela é muito marcante para mim, né? Muito mesmo, assim. A questão também de todo o folclore, e ela é uma música que ela te traz imagens, né? E eu considero músicas, letras boas essas, né? Que trazem imagens pra gente, né? Muito legal. Eu conheço, né, a Teresina, conheço São Luís, e consegui enxergar a letra, né? Muito maravilhosa, assim, muito mesmo.
Maravilha, Lucas. Muito obrigado, meu parceiro. Grande abraço, que Deus continue iluminando, abençoando, sabe? E que você tenha muito êxito em seus trabalhos. E qualquer coisa, estamos aqui, às ordens.
Bom, Zé, muito obrigado. Fico muito honrado com o teu convite e muito honrado aí de bater esse papo aí com essa audiência maravilhosa que tu tem.